Quinta reunião pública ordinária de 2 de março de 2020. Declaro aberto esta sessão legislativa, essa reunião, né, quinta reunião da sessão legislativa de 2020. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Antes de passar para o próximo item, eu justifico, o vereador Tiago vai chegar um pouco atrasado, solicitou desta presidência autorização para isso. Discussão e votação da ata da 4ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Ailton.
Boa noite a todos. Primeiro correspondência é um pedido, né? Prezada senhora, com os nossos cordiais cumprimentos, venho solicitar a disponibilidade de uma data para reunião de audiência pública desta casa, demonstrativo e avaliação e cumprimentos das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Apresentar o relatório detalhado da saúde. Anteciosamente, Paulo Fabiano da Silva, na primeira correspondência. A segunda correspondência é da Câmara Municipal de Maripá de Minas. Com os cordiais cumprimentos, comunicamos a disposição da mesa diretora da Câmara Municipal de Maripá de Minas, eleita e empossada para o período legislativo de 2020, a saber, presidente vereador João Paulo da Silva, vice-presidente vereador Vanderlei Costa, primeiro secretário vereador Ari Dimas de Oliveira, segundo secretário vereador Reginaldo Antônio da Costa. Cordialmente, João Paulo da Silva, presidente. Terceira correspondência é um convite. Super Vidas, Mulheres, Histórias e Resistência. É um relatório meio grande, eu não vou ler não, tá? Depois tem o Dia do Ouvidor também, dia 16 de março, local Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Rua Raja Cabara, 1315. Clique e inscreva-se. Quem tiver interessado, eu, Marcelo. A terceira correspondência é uma correspondência da CEMIG. Está muito, muito miudinha, vê se você lê aí.
É um informe da CEMIG dizendo de interrupção aqui na região central, né, na Praça Raul Soares, número 49, que vai acontecer no dia 9 de março de 2020, das 10 horas às 16 horas. Então, no dia 9 de março, essa região central, haverá interrupção da CEMIG para manutenção da rede elétrica nessa região.
A quarta correspondência é o edital do processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Bicas, cadastros e reservas. Uma vaga para auxiliar administrativo com salário de R$ 1.045. Mesma coisa para auxiliar administrativo, também uma vaga. Mesma coisa, eu não vou ler tudo, não. Eu edital tudo aqui. Está disponível aqui para os candidatos que quiserem ver, tá? A quarta é um ofício da Horizonte, senhor presidente, em resposta ao ofício da referida entidade, Vossa Excelência, de que o ofício 3/2017 e número 35/2017 deram origem ao processo de representação número 17889 da relatoria do Conselho Substituto Hamilton Coelho. Ofício 15/2017 e número 16/2017 deram origem ao processo de representação número 112/2002, relatório do conselheiro substituto Licurgo Mourão. Representação número 6/2018 foi atuada sobre o número 108/284, cabendo relatório ao conselheiro Sebastião Alvésio. Escrevam na Secretaria da Ouvidoria. Cumpre esclarecer que os pedidos de informações acerca de processos em tramitação e documentação localizada na Secretaria da Ouvidoria devem ser encaminhada. Devem ser dirigidos respectivamente a conselheiros, relatores do consultor ouvidor Durval Ângelo. Para tanto, encaminho a Vossa Excelência relatório e dados dos processos e remetações atuada sob o número 178-89, 10-121-92, 108-25-84 e o relatório dos dados dos documentos do ofício número 38-2008, protocolizado sob o número 46-72, 10/2018, que se encontra na Secretaria da Ouvidoria. Atenciosamente, Mauri Torres. Acabou. São só essas.
Informe das comissões, apresentação do parecer 15, referente ao PLO 11. Vereador Luiz Paulo Rocha.
Parecer número 15/2020. Projeto de Lei Ordinária número 11/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 172.283.001 e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Assina comigo Luiz Paulo Rocha, relator, Marcelo Navarro Jardim, Ailton Moreira Mendes. Parecer número 20/2020. Parecer prévio pelo arquivamento da representação número 8/2019, apresentado pelo ex-vereador Aloysio Barbosa Borges. Conclusão. Tendo em vista a falta dos requisitos de admissibilidade, opino pelo arquivamento da representação número 8/2019, em questão, quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Assina comigo Luiz Paulo Rocha, Marcelo Navarro Jardim, Ailton Moreira Mendes. É só isso, presidente.
Ainda apresentação de parecer, vereador Marcelo Navarro Jardim, das comissões.
Boa noite a todos. Parecer número 16/2020, projeto de lei ordinária número 14/2020, dispõe sobre a revisão geral anual do reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Sem mais, senhor presidente.
São os projetos.
Vou aparecer 17 aqui também.
Agora, você mesmo?
Isso.
Continua o vereador Marcelo Navarro Jardim com parecer 17.
Parecer 17/2020, projeto de lei ordinária número 15/2020, dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Conclusão, tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Sem mais, senhor presidente.
Agora, como membro também da comissão, o vereador Isaías Pereira Lima, com a apresentação do parecer 18 e 19.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Parecer número 18/2019. Projeto de lei ordinária do Executivo número 16/2020. Dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate à Aedes aegypti e Prevenção à Dengue e Chikungunya, Zika Vírus e da outras providências. Vamos ali, senhor. A conclusão, senhor presidente. Tendo em vista o devido enquadramento da forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Tem mais um? É o parecer número 19/2020. Projeto de lei ordinária executivo número 17/2020 altera parcialmente a lei municipal número 1777/2016, que dispõe que institui o Fundo Municipal de Pessoa Idosa de Bicas e dá outras providências. A conclusão aqui, tendo em vista o devido enquadramento e a forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Só esses dois, senhor presidente.
Informes do Executivo. Uso da tribuna, não tem ninguém inscrito, entrada de proposições. Nós vamos iniciar com o projeto apresentado pelo vereador proponente, vereador Tiago Henrique Queiroz de Souza, projeto de lei ordinária número 18.
Boa noite a todos presentes, desculpa o atraso. Projeto de lei número 18/2020, que autoriza o município a transportar crianças com transtorno de espectro autista para atividades culturais e dar outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o uso de veículos da frota municipal para transporte de crianças com transtorno do espectro autista e distúrbios sensoriais para participações em eventos culturais e artísticos voltados para este público. O uso dos veículos poderá ser autorizado sempre que não causar prejuízo às demais atividades, ações às quais o veículo originalmente esteja vinculado. Parágrafo único. No caso de indisponibilidade total ou parcial de veículos da frota municipal, poderá ser custeado de transporte. Artigo 3º. É garantida a criança que seja acompanhada por seus pais e cuidadores. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Após conversar e escutar diferentes pais de crianças com TEA, pude perceber o quanto às vezes os familiares deixam de ter o maior convívio social por receio da reação do autista em situações que para ele não são tão confortáveis. Contudo, também observei que existem iniciativas voltadas para propiciar opções de lazer para essas famílias, como a Sessão Azul, que oferecem diversos cinemas de nosso país, sessões especialmente voltadas para pessoas com TEA e seus familiares em um ambiente customizado que torna a experiência de ir ao cinema mais agradável. Porém, essas iniciativas ainda são restritas aos grandes centros. Felizmente, estamos bem próximos de fora, onde iniciativas como a Sessão Azul ocorrem. Por isso, apresento esse projeto de lei, para que possamos auxiliar essas famílias a terem um momento de lazer. O direito ao lazer está em nossa Constituição, no artigo 6º, capto no artigo 7º, inciso 4, no artigo 217, parágrafo 3º e artigo 227. É um direito subjetivo e fundamental inserido no rol de direitos sociais. Desta forma, assim como o poder público está obrigado a construir hospitais, está obrigado a fornecer meios para que os indivíduos desfrutem de lazer. ressalta a importância que este projeto tem como proteção ao direito convívio social e à cultura, igualmente presentes em nossa Constituição. Por fim, peço apoio aos senhores vereadores na aprovação deste projeto em nome de todas as famílias com crianças com TEA. Salve as sessões da Câmara, 2 de março de 2020, Thiago Henrique Araújo Souza, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
É, agora, ainda em projetos, projeto apresentado, né, vereador proponente, Marcelo Navarro Jardim, projeto de lei ordinária número 19.
Projeto de lei institui o programa de horto comunitário no âmbito municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa de horto comunitário no âmbito municipal, denominado horta comunitária, com o intuito de aproveitar os terrenos baldios de propriedade do município que não têm programas de edificações. Os terrenos de propriedade de munícipes que queiram participar do projeto poderão integrar ao programa mediante contrato de regime de comodato junto aos órgãos públicos municipais. Os terrenos devem ser utilizados por entidades de utilidades públicas municipais, mediante contratos efetivos pela Prefeitura, com prazo mínimo de 2 anos de utilização. O programa destina-se a produzir culturas anuais de porte baixo e com destino às próprias entidades para consumo ou para comercialização, sendo que, quando comercializados, todos os recursos deverão ser revertidos e investidos na entidade. Artigo 4. As entidades podem buscar parcerias com empresas que tenham interesse nos projetos, com o intuito de ajuda sem obter lucros através do projeto. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A Prefeitura Municipal tem procurado desenvolver um intenso trabalho de conscientização de limpeza dos terrenos baldios, mas mesmo os terrenos de sua propriedade, às vezes a manutenção torna-se onerosa. Assim também são os terrenos de particulares. Com este programa, alguns desses terrenos poderão se transformar em verdadeiros jardins de plantas que podem abastecer as mesas das famílias carentes assistidas pelas entidades que participarem do projeto, que tem como objetivo manter limpos e cultivados com plantas que servem para alimentação humana e até para comercializar produtos de boa qualidade para a população de nossa cidade. O programa pode despertar também a curiosidade dos jovens, atraindo os mesmos para o plantio e cuidado dessas plantações, ajudando essas entidades e participando como voluntários. Para que seja alcançado o resultado efetivo, urge que sejam adotadas estratégias de atrair entidades e empresas por parte do poder público, servindo de modelo a ser seguido pela população e constituindo fonte de arrecadação para as entidades públicas. Nesta época em que se evidenciam os interesses ambientais e de melhoria da qualidade dos alimentos consumidos pela população, compete aos legisladores a incumbência de normatizar procedimentos que viabilizem a execução de política ambiental moderna, a limpeza de terrenos baldios e de ocupação produtiva e benéfica para esses terrenos em questão, que na sua maioria só trazem despesas à sociedade e à administração pública. Sem mais, senhor presidente.
Agora, nós vamos para anteprojetos de lei. Vereador proponente, vereador Joel Milão Filho, anteprojeto de lei ordinário, número 1.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos presentes. Anteprojeto de lei número 1 de 2020. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1. Fica autorizado o município de Bicas a realizar reparos emergenciais na MG-126, no trecho que liga o município e corta Santa Helena. Artigo 2. Os reparos que trata artigo 1º, serão custeados com recursos próprios. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente anteprojeto é uma das muitas tentativas que venho fazendo para resolver os problemas das estradas do nosso município. Fui ferozmente criticado por parte da administração municipal ao cobrar da prefeitura reparos na estrada em Santa Helena, por ser trecho, segundo esses críticos, de responsabilidade do governo do Estado. Não vejo motivo para isso ser justificativo para o estado de abandono da estrada, até porque se encontra parcialmente em perímetro urbano. São biquenses que atravessam ela todos os dias. São biquenses que expõem sua vida ao risco. O povo de Santa Helena não pode ficar desamparado. O município tem soberania dentro de seus limites e pode muito bem agir, mesmo em trechos sob concessão a outro ente. O que o município não pode fazer é dar as costas à população, levando as mãos de forma grosseira como argumento que, no fundo, não passa de um jogo de empurra. Se ainda assim resta dúvida, então este anteprojeto apresenta uma lei que se propõe a tirá-la. Com a autorização dessa casa, como ocorreu em Mais de Espanha, o município passa a ter liberdade para agir em situações de emergência, como a que vivemos hoje. Por ser uma lei meramente autorizativa, poderia ser apresentada como projeto. Contudo, prefiro apresentá-la como anteprojeto, para que seja de iniciativa da prefeitura e para que haja o devido debate da ideia, antes mesmo de existir a proposição. Sala das sessões da Câmara, em 2 de março de 2020. Joel Milão Filho, vereador proponente.
Vamos agora para as indicações. Vereador proponente, Joel Milão Filho, indicação número 28 e 29.
Boa noite novamente. Senhora Presidente, indicação número 28 de 2020, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Seja feita a poda na mangueira localizada à rua Pascoal Croce. Justificativa, faça pedido, pois moradores estão preocupados com a árvore que está quase tocando a rede elétrica. Em 2 de março de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 29 de 2020. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Seja instalado poste com iluminação à rua Garcia Passo, próximo ao número 868, bem como dispositivo redutor de velocidade. Justificativa, faça pedido em atenção à solicitação dos moradores, pois o trecho dá acesso à BR e necessita da melhor iluminação e de um dispositivo para reduzir a velocidade dos veículos que adentram o perímetro urbano. Em 2 de março de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Agora, vereador, ainda nas indicações, vereador proponente Rafael Cândido Filho, que vai apresentar... Errei? Cândido Aquino. Ah, meu Deus, desculpa. Indicação número 30, indicação 31.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhor João. Apresento a indicação de número 30, onde solicito da administração municipal que providencie a instalação de corrimão para acesso ao salão da Secretaria de Cultura, que abriga os projetos sociais. Justificativa, faço essa indicação a pedido de participantes do projeto da terceira idade, Ser Feliz, para proporcionar segurança na subida para o salão. E indicação de número 31, solicito da administração municipal que providencie a manutenção e compra de novos equipamentos para o centro de fisioterapia. Justificativa, em visita ao centro de fisioterapia, me foi solicitado o pedido em questão, tendo em vista que alguns equipamentos estão precisando de manutenção e estão parados, o que obriga os usuários, que os usuários tenham que aguardar para utilizar, alguns têm apenas um em funcionamento. O centro de fisioterapia municipal conta com ótimos profissionais e desempenha um excelente atendimento de recuperação aos usuários, merecendo um bom investimento em manutenção e equipamentos atualizados para novas e diversas formas de tratamento, se adequando assim no que há de mais moderno na área para a rápida e total recuperação daqueles que necessitam, aproveitando assim emendas destinadas por parlamentares federais para a área da saúde. Em 2 de março de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Agora nós vamos para os requerimentos. Vereador proponente, vereador Joel Milão Filho, com requerimento 06 e o requerimento 07.
Boa noite novamente. Requerimento número 6 de 2020. Senhora Presidente, o vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requeiro à mesa diretora que convoque reunião entre o Executivo Municipal e os vereadores, estendendo o convite ao Ministério Público, para tratar do anteprojeto de lei número 1 de 2020, que visa permitir ao município realizar reparos emergenciais na MG 126, no trecho que liga o município a Santa Helena. Justificativa. Apresenta esse requerimento para dar amplo debate à proposta. Incluo aqui a fundamental participação do Ministério Público, visto ser trecho de rodovia estadual, mas que corta perímetro urbano do município. Apesar do mesmo esforço em encontrar uma solução, percebo que são poucas oportunidades de diálogo. Portanto, apresentei o anteprojeto 1 de 2020 como forma de provocar esse debate e agora todos nós, vereadores, precisamos nos sentar com o prefeito para entender o que pode ser feito para resolver o problema. Utilizo com base o que faz a Câmara Municipal de Mata Espanha, que, conforme amplamente noticiado pela mídia, tomou ações para solucionar o problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, 10 de fevereiro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Requerimento número 7 de 2020. Senhora Presidente, o vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe assim e a seguir discriminada. Requeiro à plenária dessa casa que exija ao Executivo Municipal apresentação à Câmara dos projetos e planilhas gerados para a realização das obras de calçamento na Rua Melo Viana em 48 horas. Justificativo. Apresenta esse requerimento com profunda revolta pelo descaso do município atender a um simples pedido de vista, feito em 20 de janeiro deste ano, através do ofício número 8 de 2020, anexo, protocolizado na mesma data sob 0141, as folhas 42 RDP, ou seja, há 40 dias, o pedido segue sequer uma resposta. Entendo este ser um desrespeito à atividade legislativa e de fiscalização. Não existe complexidade técnica em um pedido de vista para, literalmente, ver o projeto. Poderia o projeto ser exigido presencialmente, em consonância com o artigo 77-A da nossa lei orgânica. Contudo, foi comedido e compreensível por se tratar de uma obra e fiz um pedido de vista por escrito, dando ao município a opção de escolher data e hora para apresentações desses documentos. Infelizmente, não recebi tal cordialidade como retorno. Na realidade, não recebi retorno algum. Dessa forma, peço à Câmara Municipal, através de sua mesa diretora, que, aprovado pelo plenário, determine a apresentação dos documentos no prazo mencionado. Sala da sessão da Câmara Municipal, em 2 de maio de 2020, João Melo Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vamos para as moções. Vereador proponente, vereador Rafael Cândido Aquino, moção número 4.
Apresento a moção de número 4, uma moção de aplausos, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, presente moção de aplausos a ser encaminhada ao cursinho Veste Bicas. Justificativa, apresento esta moção como forma de valorização e exaltação do trabalho dos abnegados professores e dos alunos. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho na apresentação do cursinho no ano passado e pude comprovar a qualidade dos professores e diretora da EJA, bem como comprometimento e concentração dos alunos, sendo que a grande maioria trabalha o dia todo para poder estudar e buscar novos horizontes através do cursinho na parte da noite. Toda a equipe da EJA vem fazendo um excelente trabalho que foi comprovado com as aprovações dos alunos Tessália Pedagogia na UFJF, primeiro lugar, Gabriel Educação Física UFJF, Larissa Direito na UFJF, Christian Carla Recursos Humanos UFJF, Lídia em Viçosa, Raixa Eletrotécnica e F Campos Juiz de Fora. Este projeto comprova que quem se dedica, conquista. Parabéns a todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 2 de março de 2020. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Antes de passar os assuntos urgentes, eu gostaria de passar aos vereadores que no dia 11 de março, quarta-feira, de 2020, às 18 horas, nós vamos ter o lançamento da edição 2020 do Parlamento Jovem, que eu gostaria de contar com a presença de todos os vereadores. E também os vereadores receberam o memorando 18, que é das emendas impositivas, onde eu foi apresentado para os senhores vereadores. Após a apuração da receita corrente líquida do exercício financeiro de 2019, fui informada pela Secretaria Municipal de Fazenda que, devido aos resultados alcançados a maior, se obterá reflexo positivo nas emendas impositivas apresentadas pelos nobres vereadores. Aplicados os devidos percentuais, apurou-se o valor de R$ 50.339,70 a destinar-se às emendas impositivas, cabendo a cada vereador a parcela de R$ 5.593,31 extra aos valores já destinados anteriormente. Cumpre-me reforçar que do valor acima referenciado, 50% dos recursos devem ser destinados à saúde nos termos da lei. Por todo exposto, solicito que dirijam-se à Secretaria Legislativa desta Casa até 9 de março, quer dizer, segunda-feira que vem, para que, por meio de indicações, Vossas Excelências possam apontar a destinação pretendida dos valores. Atenciosamente, Denise Maruco Duron, presidente. Agora, assuntos urgentes. Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite novamente. Eu estou aqui com um documento que chegou no meu nome aqui, do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, da Superintendência Regional do Estado de Minas Gerais. Ofício número 16177/2020, Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2020. O senhor João Melão Filho, vereador da Câmara Municipal de Bicas, artigo ofício, assunto, ofício número 11/2020. Senhor vereador, reporto meu ofício em referência, que trata de solicitação para recuperação da rodovia BR-267, Minas Gerais, no segmento entre esse município de Juiz de Fora. Informo, esse é um documento da Superintendência de Belo Horizonte, então eu vou acabar de ler aqui, é só uma fala deles pelo ofício que eu fiz lá. Informo que o referido segmento da rodovia está sem contrato de manutenção, visto que o contrato anterior foi paralisado por determinação judicial em 11 de 9 de 2019. A unidade local de Juiz de Fora, Minas Gerais, já elaborou novo plano anual de trabalho e orçamento, PATO, para o segmento da rodovia, estando esse tramitando para contratação nessa superintendência, DENIT. Tal contratação, quando homologada, permitirá àquela unidade local corrigir o passivo de serviço de manutenção, ora verificados, e restabelecer as condições de trafegabilidade da rodovia. Por fim, acrescento que existe projeto de CREMA, segunda etapa, elaborado para a rodovia 267. Olha só isso. Que consta, no qual constam melhorias operacionais para o segmento em questão, tais como implantação de terceiras faixas, acostamento e melhorias geométricas de trevos de município. Atualmente, o referido projeto se encontra em fase de atualização com vistas à licitação e contratação do serviço, o que dependerá da disponibilização de recursos. Assinado eletronicamente, engenheiro Gustavo Frederico Boerge. É só isso, senhor presidente.
Vereador Tiago Henrique.
Eu estava, para quem não ouviu, eu estava questionando o vereador, não questionando o vereador recebeu um documento do DENIT, então, que não tem... tem, a gente tem esperanças, né? Mas não tem nada de concreto, porque sai em rede social que fulano, beltrano, ciclano conseguiu verba, emenda, e, enfim. Então, para o comunicado que a gente tem que dar que essa pouca vergonha, ela vai continuar e, assim, não tem prazo para ser resolvido. Obrigado, vereador. Eu queria fazer um comentário. A senhora comentou aí do Parlamento Jovem. Pedi para... Hoje, em conversa com o Guilherme, pedi para a Câmara fazer uma notificação e fazer um aviso, porque eu andei recebendo um grupo que foi criado, parte política, com o nome do Parlamento Jovem, tá? Com o símbolo do Parlamento Jovem. Então, assim, o Guilherme falou que ia fazer esse comunicado, porque só existe um grupo do Parlamento Jovem que pertence à Câmara. Depois, para a senhora tomar ciência disso que está acontecendo, porque inclusive está a foto do Parlamento, está algumas coisas, então estão usando para outros fins. Né? Esse é o primeiro e se possível...
Se me permite uma parte, tem que orientar as pessoas que o Parlamento Jovem, ele é um braço do Parlamento, da proposta da Assembleia Legislativa do Estado. Então, não se pode usar os símbolos que são, na verdade, designados pela Assembleia Legislativa do Estado, né, que criou essa questão do Parlamento Jovens. O município de Picas, ele é vinculado ao município de Matias Barbosa, ao Parlamento Jovem de lá. Isso eu vou pedir ao Guilherme para tomar as providências em relação a isso. Esclarecendo que o Parlamento Jovem está vinculado, tanto é que dia 13 nós temos que estar em Belo Horizonte na Assembleia para este assunto, e tudo demanda uma sequência de atos e ações definidas por eles. Então, eu vou tomar as providências devidas. Sim. Obrigado.
Até com a advogada da Câmara, com a assessoria jurídica, seria bom também, senhor presidente. Eu queria agradecer aqui que a Câmara depois fizesse encaminhasse em um agradecimento da Câmara Municipal de Bicas. Eu tive acesso às emendas parlamentares que vão sair agora até abril, se eu não me engano, para a saúde. Mais uma vez, Margarida Salomão fez um envio de R$100 para a saúde de Bicas. Margarida está sempre apoiando a região e a cidade, isso tem que enaltecer. O Júlio Delgado mandou uma emenda de R$150 mil também para a saúde, todos são da saúde aqui. Pinheirinho, deputado, esse eu nem conheço, nem sei de qual partido, fez uma indicação de R$200 mil para a saúde. O doutor Mário Inge, pedido da bancada do PDT, a gente entrou em contato, Marcelo também, R$200 mil mandou para a saúde. E o doutor Frederico foi aquele que a gente se reuniu, esteve lá no hospital, fez essa promessa, mandou R$500 mil para a saúde de Bicas, tá? E agradecer também ao Charles Evangelista, que mandou esses 200 mil vinculados para uma ambulância. Não é isso, Rafael? O dele veio vinculado para uma ambulância. Então, 200 mil também. Então, que a Câmara faça esse agradecimento a Margarida Salomão, Júlio Delgado, Pinheirinho, Marelinja, Dr. Frederico e Charles Evangeli. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
É o vereador Rafael Cândido Aquino.
Bom, eu gostaria de começar falando pela notícia que o vereador Joel leu ali, né, a resposta do ofício que ele encaminhou. A Câmara tem que se posicionar, a gente tem que esclarecer, porque as pessoas usam isso politicamente, né? Muitas não têm o conhecimento de como se funciona, qual a competência da Câmara de Vereadores, da Câmara, da Assembleia Legislativa de Minas, da Câmara dos Deputados, o governador, a presidente da República. Então as pessoas confundem, né? Os políticos estão sem moral, os políticos estão se lixando para o problema. E todos nós precisamos da BR, da MG também, que está um caos. A MG, eu acho que é a mesma MG, né, de São João para Rio Novo também, está caótica e dá acesso ao aeroporto regional da Zona da Mata. E pelo que a gente vê, não é só aqui. Aqui, não sei se é o problema mais grave, mas o estado todo está passando por um problema gravíssimo, né, nas estradas. Mas a gente tem que explicar não adianta mandar ofício, eles acham que a gente tem mais poderes. O que a gente pode fazer é o quê? Acionar os deputados, DENIT, né, através de ofícios. É essa forma que a gente pode agir. O Ministério Público, a gente não tem como obrigar a fazer. Da mesma forma que nossas indicações, nossos requerimentos, a gente faz um trabalho de solicitar, né, porta-voz da população. E com isso a gente, como é uma BR federal, a gente aciona diretamente os deputados federais. E os deputados federais, a meu ver, apesar de todas as críticas, principalmente os votados aqui na região, eles se manifestaram, eles tentaram, oficiando, cobrando, reunião com o DENIT, só que eles também não têm competência de realizar. Está, né? Um absurdo realmente, uma vergonha o ponto que se chegou, mas desde o início a gente noticiou isso. Eu fiquei sabendo, não oficialmente através de documento, como o senhor leu agora, mas eu já estava sabendo que era uma demanda judicial da empresa que fazia a manutenção da BR, né? Teve esse questionamento, mas eu acho que o governo federal, ele demorou muito a agir, porque em casos emergenciais ele poderia ter contratado emergencialmente até se resolver judicialmente, né? Mas a gente tem que deixar isso bem claro para a população, né, que o que nos cabe fazer, o que nos coube fazer é isso, acionar ofício. O vereador Joel esteve lá, né? Eu acionei um deputado, o deputado marcou uma reunião lá com o DENIT, ficou de dar resposta, não deu resposta. Eu estou cobrando toda semana, todos os vídeos, fotos que eles colocam no Facebook, eu encaminho para o deputado, para o DENIT, e não tem resposta, né? Então, assim, infelizmente a gente vê muito que muitas pessoas é porque realmente não conhecem. Às vezes criticam, né? Não só os vereadores, os prefeitos, mas não sabe toda essa forma legal de se agir, de competências, né? E outros já usam politicamente, como o vereador Tiago falou, usam para tentar atacar os políticos, não só de Bicas, mas da região, né? Mas assim, está fora do nosso alcance, a gente tem cobrado, é um absurdo mesmo que está acontecendo. Esperamos que agora, o mês de março, tem uma solução com essa licitação, né? Mas eu acho que a gente tem que estar esclarecendo. Eu não tenho colocado no Facebook, parece que a gente está tentando se eximir, né? Mas tem muitas críticas ali descabidas, que a gente sofre também, que todo mundo está sofrendo, nossos familiares, as pessoas que trabalham, que vai e volta de Juiz de Fora. Mas infelizmente é cobrar e aguardar o governo federal através do órgão responsável, que é o DENIT. Então eu gostaria só de deixar isso claro. O vereador Tiago citou um episódio ali que colocaram de uma emenda, né, que teria sido destinada. Aquilo ali foi meio que mal explicado, porque o que existe é uma emenda da bancada mineira de deputados federais para as estradas de Minas, não especificamente para a BR-267, né? Então ali não foi muito bem explicado, né? Mas esperamos que tenha um resultado, e o que nos cabe nós vamos continuar fazendo, que é cobrar até que seja realizado.
Ainda nos assuntos urgentes, vereador Diego.
Boa noite, presidente, boa noite demais vereadores e a todos presentes aqui. Só enfatizar e parabenizar esses 6 deputados federais que mandaram essas emendas da saúde. Porque eu volto a uma coisa que eu sempre falo aqui: muita gente fala, ah, para que votar em deputado? Os deputados só aparecem aqui na véspera de eleição, depois dão uma banana para a gente. E aí, para essas pessoas que falam isso, olha o que o vereador Thiago acabou de falar. Ou seja, isso aí em um ano é mais de R$1 milhão para a saúde. Se você dividir aí numa conta esporadicamente, aí dá cerca aí de R$90 mil por mês. Isso aí, querendo ou não, é uma ajuda que a prefeitura não contava. Ou seja, é muito importante. Parabéns pelo pedido, viu, vereador, para a Câmara fazer uma moção para esses nobres 6 deputados federais, tá? Porque é uma ajuda muito essencial, porque a saúde é uma coisa muito importante aqui na nossa cidade. Sobre o que o vereador Joel falou, sobre essa carta que ele recebeu oficial, é aí que eu te falo, vereador, nos próprios autarquias federais, há um desencontro de informações. O senhor mesmo foi lá, eu te acompanhei lá no DENIT, o que, que foi isso falado? Que existia uma licitação, ainda passaram até o número da licitação. Ou seja, agora ele recebeu uma carta e falou que não tem nada previsto. Então, o que acontece? Uma própria autarquia bate de cabeça com ela mesma. Aí tem esses desencontros de informações e redes sociais, aí como o nobre vereador Thiago sempre fala, aí vai querer, existe vários pais para ser, ah, é o fulano que fez, é o ciclano que fez, e não tem nada disso, todo mundo corre por um bem comum, que são todos nós, somos usuários da via. Então, é isso aí, uma coisa que tinha que acabar. E eu fico até chateado de uma carta oficial como essa ter um pedido desse daí. Então, totalmente desadequado, mas vamos ver até onde a gente vai parar. Com isso, a gente vai pedindo aos deputados, igual o nobre vereador Rafael falou, porque o que resta a gente fazer é isso mesmo. Agora, sobre os capítulos que tem acontecido, sobre aquela obra abençoada que está tendo em frente à casa do nobre vereador Rafael, antes do carnaval, do período de recesso do carnaval, não sei se foi negligência, imperícia. Poxa, o pessoal da prefeitura subiu num caminhão, cortou a árvore caiu em cima da alta tensão, deixou o bairro ali da Santana totalmente sem energia. Gente, isso é um absurdo. E se mata o cara lá? Quem que ia ser responsabilizado? O Poder Executivo. Eu penso que o gestor, não sei se é quem mandou, foi o secretário de obras, ou seja lá quem for, mas quem está mandando isso, o cara tem que se policiar em face disso. Poxa, é a vida que está em torno ali, ó. E fora, além da vida, que é o bem maior que a gente tem, e os usuários? Quantos habitantes ali tem o bairro ali, Santana e Redondezas? Ficaram todos sem energia. Às vezes tem gente doente, precisa de aparelhos elétricos, dependem até mesmo para sobrevivência, aí pega um cara, volta a falar, não sei se teve imprudência, imperícia, negligência, com certeza não deve ter tido, aí ficou o bairro inteiro apagado. Então, que o Executivo tome pelo menos a responsabilidade que isso não aconteça, porque ali a gente está lidando com vidas, e com vidas a gente não se brinca. Entendeu? É só isso que eu tenho que puxar a orelha da administração. E no momento é só isso.
Vereador Thiago vai falar novamente, depois o vereador Isaías, que está solicitando.
Eu só queria fazer uma colocação, entrar um pouquinho no que o Diego falou sobre os deputados. A gente sempre está em conversa, sempre está pedindo, sempre está. A população deveria saber que a gente sempre está entrando em contato com um ou com o outro para poder ver o que dá para a gente resolver. E assim, eu queria passar para vocês. Dr. Mário e Dr. Frederico, que são dois médicos, mandaram juntos 500 mil, Dr. Frederico, né? 200 mil, Dr. Mário, mandaram juntos R$700 mil para aqui, para a cidade. O Dr. Frederico, quando esteve aqui e veio visitar, veio ver o hospital, ele ficou muito satisfeito. E hoje, assim, a gente pode falar que a realidade é uma realidade bem melhor do que quando ele veio. E a gente tem uma demanda reprimida hoje na cidade. A gente conseguiu acabar com as filas de cirurgias de hérnia, vários tipos de cirurgia, e a gente, a vesícula ainda mandando para Juiz de Fora, porque a gente precisa do equipamento, mostrou-se a necessidade de comprar as pinças, de fazer, inclusive a gente está licitando lá, fazendo cotações para a gente comprar isso aí. Eu em contato com a Verônica essa semana, a gente conversou semana passada, só isso só na Secretaria de Saúde existem quase 40 guias aguardando cirurgia de vesícula em Bicas. Tem gente já há 3, 4 anos, inclusive, posso falar, porque no, até o vereador Louro passou por um problema, tem que fazer cirurgia também, ficou aguardando, estava sempre perguntando quando que ia começar no hospital. Então, assim, essas emendas vão ser de uma ajuda muito grande para a gente poder iniciar esse serviço. Vai ser feito por laser, tudo, né, aquela que precisa abrir. Então, assim, a gente tem que exaltar essa ajuda que a gente tá tendo aí para começar a fazer esse serviço. E outra coisa mais importante, que a gente vê tanto o sistema de saúde está tão complicado, de um ano para cá, só com essas melhores que a gente teve, que a gente começou a fazer no hospital, teve uma reunião na GRS lá, na superintendência, há um mês atrás mais ou menos, tinham mais de 10 cidades que queriam jogar cirurgias para Bicas. Mais de 10 cidades pedindo para jogar, porque estavam com essa dificuldade de ir fora, que souberam via SAMU, via os secretários municipais da comarca aqui, que estavam se fazendo, que estava muito bem estruturado, entraram em contato com a gente. A gente não pegou esse momento ainda para fazer, porque a gente ainda não tem aquele corpo clínico, o anestesista principalmente, que a gente estava com dois, hoje só está contando com um. Então, assim, a gente ainda não consegue fazer a cirurgia todos os dias. Mas assim que a gente montar esse corpo clínico, que a gente tinha prometido, o Bicas vai ser referência nessa parte de cirurgia, começando com as menores, e já está aumentando para ter cirurgia todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Então, se não for... Tem que exaltar os vereadores aqui, que colocaram as emendas impositivas lá para o hospital também. A gente, como soltou ano passado, todos os vereadores colocaram, vamos colocar esse ano também, todos os vereadores que mandaram as emendas para lá. Então tem que ter essa mobilização para as coisas poderem acontecer da forma melhor possível. Tá? Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Isaías Pereira Lima, ainda em assuntos urgentes.
Não, senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Eu também queria agradecer aos deputados que mandaram as emendas para a Secretaria de Saúde de Bicas. Eu tive o prazer de conhecer alguns. E em segundo, questão da estrada aqui, né? DENIT, já que não fez a licitação ainda, então acho que vou ter que enviar um requerimento para lá para eles, pedindo para quando fizer a indicação da fábrica de asfalto que vai recapear a estrada aí, fazer a indicação também, a licitação, pelo menos umas 50 oficinas e uns 50 borracharia, porque é o que está de carro quebrado. Ontem, não sei se vocês teve conhecimento, engarrafou de Bicas de Fora, quebrou uma carreta próxima à queijaria ali, ninguém passava para lá e para cá. Hoje, na hora que eu vim, tinha uns 4 carros mais ou menos quebrados na estrada. Pneu furado, da frente e de trás. Aí, já que eles não tomam providência de arrumar só o asfalto, daqui a um dia vai ter que arrumar oficina e borracheiro. Prejuízo o pessoal está tomando é grande. É uma falta de vergonha danada, porque como a gente vai todo dia, então tem que gastar uma hora daqui de Bicas de Fora. Agora é 2 horas, 2 horas e meia. Entendeu? Então é só isso mesmo, senhor presidente. Vou mandar fazer uma indicação para eles lá, para ver se consegue pelo menos 50 borracharia, umas 50 oficinas. Tá bom, Tano? Te dá uma força lá.
Vereador Rafael, retornando no assunto urgente.
Não, foi só porque eu comentei das estradas e não falei também, né, agradecer aos deputados, isso é muito importante também. Muito desconhecimento da população, igual foi o Diego que falou, né, que as pessoas criticam muito de deputados, né, mas existem deputados que realmente aparecem aqui só em véspera de eleição. E outros que, às vezes, nem votados aqui, como esse doutor esse Pinheirinho, né? Não estou lembrando quem é, já está ajudando a cidade, com certeza em contato com algum grupo da cidade, mas o que importa é todos os deputados, eu acho que tem que ser divulgado, além do agradecimento a eles, a Câmara tem que fazer essa divulgação, né, através do site da Câmara, divulgar para a população ter conhecimento. É, porque tem outras. É, não, até procurar saber. Eu tô esperando resposta também, mas é isso aí. E o nosso trabalho, né? O pessoal fala da política também, mas a política tem esse lado da gente conseguir. O deputado, vereador está aplaudindo que o deputado conseguiu, trouxe verba para a cidade. Não, não é aplaudir, é porque assim, se não tiver uma influência política, um pedido, o deputado ele pode destinar para qualquer lugar do Estado. Né? Então ele vai destinar para onde tem o pedido, tem um apoiador político. Então essa realmente tem essa diferença.
Para atender o vereador Rafael, eu vou solicitar que peça à Secretaria da Saúde um espelho das emendas para que a gente coloque no Instagram, faça uma divulgação assim, nas redes sociais. Mas aí a gente precisa dos espelhos das emendas para fazer tudo certinho. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores.
Os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Tá. Está em segunda discussão e segunda votação, PLO 09 de 2020, do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Senhor presidente, é cabível dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Em discussão e votação, pedido de dispensa de interstício solicitado pelo vereador Ailton. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Nós vamos então para a terceira discussão. Terceira votação do PLO 09, projeto do Executivo, que dispõe sobre visão geral anual. Os vereadores que concordam em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto PLO 09 aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO 10, que insere no orçamento vigente natureza despesa, é referente ao SAMU, né, a obra do SAMU. Está em segunda discussão e segunda votação. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão.
Senhora Presidente, é cabível dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Em discussão e votação, pedir dispensa de interstício do vereador Ailton para que a gente coloque em terceira discussão e votação o PLO 10. Aprovado o pedido de dispensa, vamos então para a terceira discussão e terceira votação, PLO 10, que insere no orçamento vigente natureza de despesa para a obra do SAMU. Está em terceira discussão. Em terceira votação, vereadores que concordam, permaneçam como está. Aprovado o PLO 10. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO 12, que fixa o percentual do vale alimentação aos servidores do município, da prefeitura. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente, acabei o dispenso de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Em votação e discussão, o pedido de dispensa de interstício solicitado pelo vereador Ailton. Aprovado o pedido, vamos para a terceira discussão e terceira votação do PLO 12, que fixa o percentual do vale alimentação dos servidores da prefeitura. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, o projeto PLO 12 está aprovado. Vamos agora... Cadê? Em segunda discussão e segunda votação, o PLO 13, também do Executivo, que dispõe sobre o pagamento de gratificação de incentivo à produtividade aos servidores da Secretaria de Educação no exercício de 2020. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação.
Senhora Presidente, acabei o despejo de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Em discussão e votação, pedi dispensa do vereador Ailton para o PLO 13. Aprovado o pedido de dispensa, vamos para a terceira discussão e terceira votação, o PLO 13, que dispõe sobre o pagamento de gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto, então, aprovado. Vamos agora, terminou o pedido de vista do vereador Diego, vamos para a primeira discussão e primeira votação do Decreto Legislativo 01-2020, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura do município de Bicas relativas ao exercício de 2018, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Está em primeira discussão.
Pela ordem, senhor
vereador Diego.
Como eu pude observar, está muito parecido com, vai dar discussão como foi no ano passado. Eu discordo plenamente para aprovar esse projeto sem ressalvas, porque existem 5 representações feitas pelo ex-vereador Luiz Barbosa Borges e não estão citadas aqui no parecer. Eu acho que está sendo muito ocultas e eram representações muito, muito importantes. Você vê, de 5 representações, eu até concordo que 2 são repetitivas, são repetidas do último. Mas essas 3 aqui eu vou citar agora, que é uma auditoria dos gastos da educação no ano de 2017 e 2018, que foram compras de material de construção para a educação. Essa compra de material para a educação foi feita de 200 sacos de cimento, que sabe lá, a dona Sônia foi até, a secretária de educação, veio até na Câmara para se explicar. Na hora que foi perguntado sobre esse cimento, ela ficou pálida, porque ela não sabia nem de onde estava, nem de onde foi isso. Mas ela comprovou via assinatura dela, ou seja, ela assinou o empenho. Então, isso daí é uma coisa que não pode ficar de fora de jeito nenhum, gente. Segunda, criação de cargos sem autorização legislativa. Vocês sabem muito bem que para o Executivo Municipal contratar alguém é pelo concurso ou um edital, né? Um processo seletivo, mediante autorização aqui, porque tem que mexer no organograma do município. E não foi feito isso. Ou seja, outra coisa muito importante. E está de fora. Como pode deixar um negócio desse de fora? De forma alguma. E a terceira, que eu julgo as 3 mais importantes, que é a forma de contratação dos ACS, que é os agentes da epidemiologia, também os atendentes da equipe do CRAS e do CREAS, que não passou por um processo para ser colocado lá dentro. Teve problemas na contratação desse pessoal. Então, eu acho que pelo menos tinha que estar sendo citado nesse projeto. Tem que ter ressalvas. Sem ressalva, como se a gente estivesse passando, como diz o ex-vereador Louro, panos quentes. E a gente não pode fazer isso. Aqui é uma casa da transparência. Então tem que ser indicado. Pelo menos tem que ter essas ressalvas. É a minha opinião, de acordo com a análise do projeto.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite novamente. A gente fica um pouco chateado, porque então aqueles 3 meses que eu e o Louro
e o vereador Diego, tiramos do nosso tempo. Eu, na verdade, eu sou conhecido até como vagabundo, né? Que eu não trabalho em outro trabalho secular. Nós gravamos todas as conversas de todas as diretoras, tiramos foto de todas as escolas. E esse saco de cimento foi comprado pela educação e não foi levantado uma parede em escola nenhuma. Isso é um absurdo, um negócio desse. É igual o Diego falou aqui agora. Nós estamos fazendo o que aqui? Já que já foi falado aqui e nada foi feito por aqui, pelo menos podia colocar isso como ressalva. Porque é um absurdo um negócio desse. A gente até tem que ter muito cuidado no falar agora, porque tudo vem em cima da gente,
tudo
entendeu?
É processo, né?
E eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui são pessoas decentes. São pessoas que não gostam de coisa errada. Porque como é que pode? Claro que esse pedido de arquivamento da não ressalva foi da comissão. Os vereadores ainda não falaram, nem se prontificaram, mas é uma vergonha um negócio desse. 3 meses de trabalho jogado no lixo, tudo gravado, tudo tirado foto, não levantou uma parede, foi comprado 200 sacos de cimento, não levantou uma parede de escola nenhuma. Então fica aqui o meu protesto e a minha fala, senhora presidente.
É, pela ordem, senhor presidente.
Só um minutinho para esclarecimento, para não ficar dúvida, Vossa Excelência citou que a prestação de contas de 2017 conteve as observações em relação às representações no parecer. Tá? No parecer foi citado. No decreto legislativo também não foi apresentado nenhuma ressalva. Foi apresentado no parecer, como foi solicitado pelo vereador Aloísio, a indicação de todas as representações apresentadas por ele, que é uma peça que vai junto para o tribunal. E como foi lido aqui hoje, algumas representações já estão sendo analisadas aqui pelo tribunal, aqui nesse ofício que foi lido aqui pelo vereador Ailton. Está mencionado aqui. Então, só para registrar. Na prestação de 2017, o decreto legislativo apresentado pela comissão aprova as contas sem ressalva. Consta no parecer as indicações das representações apresentadas pelo vereador Louro. Só para orientação e informação, que eu não estou discutindo a matéria.
Pela ordem. Mas nessa... Mas no parecer que foi feito aqui, vereadora, não consta no conteúdo do... Pelo menos se consta, o vereador relator não falou essas representações que estão do 2018.
Não, é só porque você mencionou. Sim. Que o decreto anterior de 2017 apresentava essas ressalvas.
Ah, não, não são
essas.
Não,
o decreto não.
Não, são outros.
É o parecer.
Sim, sim, entendi.
Essas representações de 2017, a única que não foi mencionada no parecer de 2017 foi em relação ao Geobras, que é aquela representação em relação à questão do Geobras, que foi feito, que acho que aqui é o 97/2018. Ele já está aberto aqui pelo tribunal, tá? Nesse ofício que foi lido hoje. Deixa eu ver se é esse caso.
Sim, mas só você está falando de 2017.
Não, meu filho, estou falando de 2018, está aqui, ó. O ofício foi lido hoje aqui, ó. Posso ler? Posso,
claro.
Só mencionar?
Com certeza.
Então, eles estão mencionando que o ofício 1335 de 2017, deram origem à representação, ofício 1516 de 2017, também deu origem à representação, o 6 de 2018, o 2 de 2018, o 7 de 2018 e o 97 de 2018. Então, já estão lá.
Esse tá? É o do Geobras.
Eu não sei se é esse. Esse que eu estou na dúvida. O único. E o 39 de 2018 também. Eu só não sei se menciona
aqui. Então, nova vereadora, deixa eu te falar.
Já estão mencionados.
Fala até para os demais vereadores. Qual o problema de constar isso, então, nos pareceres?
Não, eu estou só registrando, porque Vossa Excelência falou, deu a entender que estava no decreto legislativo as ressalvas. Não, estava no parecer, não no decreto. Só para orientação a fala de Vossa Excelência.
Com certeza, não.
Aí eu não vou entrar nesse mérito de discussão, ok?
Então, eu só estou complementando em face disso, entendeu? Eu acho que deveria constar sim no parecer.
Já
já foi apreciado pela comissão. O plenário foi que eu pedi vista para poder olhar. Então, eu sou a favor de voltar para a comissão, e isso aí, minha opinião, e de colocar essas representações. Porque não pode deixar essas representações de lado. Essa é a minha opinião, mas é claro, o mérito é do plenário. Cada vereador age de uma forma, mas eu acho que isso daqui tinha que constar com certeza. Porque senão é o atapa no quente. Tem uma representação em exercício e nada está sendo falado. Sim, isso daí... Não, eu quero que conste, rapaz. Eu quero que conste.
Já constamos 2017, constamos 2018, mas tem que pôr 2020 também.
Quero só que existe, vereador. Eu quero que só que existe no parecer, é só isso. Mas isso aí é critério de vocês, entendeu? É a minha opinião.
O vereador Diego já fez a solicitação dele. Vamos para o vereador Rafael Cândido Aquino.
Desculpa, Diego, achei que você tinha terminado. Terminou? Não, o meu modo de ver é o seguinte. A questão de incluir essas representações, pesar essas representações na hora de aprovar o parecer com ressalvas, eu sou contra. Por quê? Porque aí a gente está fazendo um pré-julgamento, existem as representações, é fato. Nós votamos, foi enviado ao tribunal, mas só isso não quer dizer macular a prestação de contas, até porque já está no tribunal e veio com aprovação sem ressalvas. O que eu estou interpretando a sua fala é no seguinte sentido, é que se for para constar no parecer que existem as representações no tribunal, eu acho até que é irrelevante, porque constando ou não no parecer, elas já estão lá. A maioria já tá até aberta. Eu acho que isso é irrelevante, porque o meu voto, independente está lá ou não, não tem um julgamento. Então isso não vai pesar para o parecer ser votado com ressalvas ou sem ressalvas. Quer dizer, com ressalvas, né? É sem ressalvas porque não foi julgado nenhum. Agora, se o senhor, no entendimento, está fazendo a solicitação de constar no parecer que existem essas representações lá, mas como foi feito da vez passada, a de 2017, a confusão foi essa. Porque eu não participei, mais uma vez, vou explicar, não participei da reunião, não era da comissão, pelo que a Denise me falou, foi conversado e todos... todos concordaram de constar no parecer que existiam as representações, mas não votar. Isso não quer dizer que a aprovação é com ressalvas. Por quê? Porque ainda não foi julgada, ela não foi apreciada se ela tem... a representação está fazendo uma denúncia. Ela não foi averiguada se ela é procedente ou improcedente. Então você não pode adiantar, você não pode fazer um pré-julgamento e aprovar a prestação de contas com ressalva, adiantando isso. Ah, teve essas situações todas que você citou, mas isso tem que ser analisado pelo tribunal, ou se vier alguma coisa da justiça. Se tivesse algum dessas representações, alguma coisa da justiça já julgado, aí sim, era nosso dever de constar ressalva, por quê? Por causa do julgamento do Tribunal de Contas, na representação e tal. Então, assim, para mim, não teria relevância por isso, porque constando, não vejo problema de constar no parecer. Aí depende do plenário. Mas isso não vai mudar em nada a aprovação sem ressalvas. Porque constando ou não no parecer, elas estão lá. O parecer já foi até encaminhado. Mas elas já estão lá. E tem algumas que já foram abertas, inclusive, o procedimento. Então, não vejo... Isso não vai mudar juridicamente, no meu ponto de vista, ô Diego. Não estou falando nem que é procedente ou não a representação. No fato de nós termos votado as representações, como eu sempre coloquei meu ponto de vista aqui, mesmo sendo contra, eu acho que é um direito do vereador. Não, eu não concordo. Acho que isso não tem cabimento. Até cobrei... de começar a pegar a resposta do executivo para subir também o ponto de vista, os dois lados, não subir só a denúncia, né? Mas eu voto sempre pelo encaminhamento do tribunal. Agora, se vai ser procedente ou não, é outro É outro ponto, não é? Votamos todos. Mas votou favorável. Não tem nada a ver, não votei o mérito. Votei pelo encaminhamento para ser apreciado pelo tribunal. Né? Mas então, assim, o que eu. Resumindo, eu acho que colocando ou não no parecer não vai mudar a votação da aprovação sem ressalvas, porque ainda não tem nenhum julgamento, não tem nenhuma decisão a respeito dessas representações.
Vou colocar em votação. Primeira votação. A votação é nominal. Vereador Rafael Cândido Aquino. Estou colocando em votação o projeto de decreto legislativo 01-2020, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura do relativo exercício 2018.
Pela aprovação.
Vereador Isaías Pereira Lima.
Também pela aprovação.
Vereador Luiz Paulo Rocha.
Favorável.
Vereador Ailton Moreira Mendes.
Pela aprovação.
Vereador Marcelo Jardim Navarro. Jardim.
Pela aprovação, senhor.
Vereador Joel Milão Filho.
Contrário.
Vereador Diego Bordonal Gonzi.
Contrário.
Vereador Tiago Henrique.
Pela aprovação.
E aí eu voto também. Vereadora Denise Barroco Durão. Pela aprovação. Então são 7 votos favoráveis. 2 votos contrários. Está aprovado em primeira votação o projeto de decreto legislativo 01-2020. Vamos agora para a primeira discussão, o PLO 11, que autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 182.281,01. Esse projeto, só para esclarecer, porque estava em dúvida aqui, para que seria essa questão desse valor de abertura de crédito especial, é porque é um convênio com a AGEVAP para a realização do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que é uma exigência federal. Então, esse recurso é objeto de convênio, de convênio com a AGEVAP. Então, porque me fizeram a pergunta em relação a isso, então esse projeto é para autorizar a abertura de crédito especial que não existia para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que terá a participação da Câmara, viu? Terá a participação de vereadores. Não, é de gestão de resíduos sólidos. Pega tudo. Ela é grande. Terá participação dos senhores vereadores e a votação final dele será feita aqui quando da sua elaboração. Então, está em primeira discussão o PLO 11 de 2020. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, está aprovado. Em primeira discussão, PLO 14, que dispõe sobre revisão geral anual dos servidores da Câmara. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está em primeira discussão, PLO 15, que é a revisão geral dos vereadores. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Deixa eu ver, perdi. Espera aí. Está em primeira discussão o PLO 16, que é aquele projeto importante que é sobre combate à AIDS egípcia, onde tem umas decisões. Eu acho que nós vamos ter que botar o corona agora também, né? Oh, meu Deus. Então, está em primeira discussão, primeira votação, PLO 16 do Executivo, sobre o Programa Municipal de Combate à Dengue e os demais casos. Em primeira discussão, em primeira votação, vereador Tiago. Aliás, esse assunto, hein? A dengue, a Câmara precisa já reforçar esse assunto da dengue, gente, pelo amor de Deus. Precisamos fazer um trabalho em relação a isso. Vereador Tiago.
É sobre isso que eu quero falar. A gente vê o pessoal lá no hospital assim, essa semana, que marcaram até reunião por causa do,
ai, meu Deus,
do chinês lá. E assim, a nossa preocupação não é essa. Lógico que teremos casos, tem que, mas assim, quando as chuvas pararem, do jeito que choveu, do jeito que empoçou a água, do jeito que quando a chuva parar, vai vir com força. Então, assim, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, a Câmara, todo mundo se envolver nisso aí, entendeu? A Secretaria de Obras, muito importante essa função aí da limpeza, porque o negócio vai vir feio. Lá, alguns lugares pararam as chuvas, lá em Brasília, em uma semana teve 16 mil casos. 16 mil casos. Então, assim, as pessoas estão preocupadas com o negócio que foi lá de fora, lógico, que está afetando, virou uma pandemia, já temos casos no Brasil, assim, mas a gente tem que estar preparado para essas coisas aqui que matam e matam todos os dias. Então, assim, esse é o meu pedido para a Câmara Municipal fazer as postagens aí, alertando a população, porque as chuvas, assim, março é um mês que chove muito, mas a gente acha assim, choveu dezembro, janeiro, fevereiro, assim, mas quando parar o negócio vai ficar feio. Então, assim, eu acho que tem que a população toda se unir para a gente combater isso aí, porque o negócio vem, e assim, a gente está até se preparando lá no hospital, estocando soro, as coisas, porque a gente, a última vez que teve foi, eu lembro que o 2016 era no governo do Magela, né? Nossa Senhora, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Só isso, senhor presidente.
Vereador Joel, assunto importante.
Boa noite novamente. Eu quero que. Acho que nós já discutimos sobre isso. Eu fiz um pedido aqui um dia. A Verônica sabe também, Tiago, desse assunto. Eu já fui na prefeitura. Esse assunto ele é recorrente. Ele vem de anos. E ninguém, Tiago, resolve ele. Ninguém. E ele é perigosíssimo nessa questão da dengue. Existe uma casa do lado. Se quiser, nós vamos lá junto. Eu sozinho não vou, porque senão eu já estou cansado de sair correndo no meio da rua. O dia que você quiser ir comigo e todos os vereadores quiser, é na casa do lado do Pacheco. O problema ali é sério, né, Rafael? Se você for lá, você vai ficar bravo. Você não vai. É uma vergonha, Tiago, e ninguém resolve. Não sei o que acontece ali, vereador líder, vereador Rafael Aquino, que ninguém resolve. Pode fazer documento, notificar, os caras continuam fazendo a mesma coisa. É lixo, é daquilo do outro lado da rua, é garrafa, é lata. Então, assim, a gente precisa ir lá. O primeiro lugar é lá. É ali no Edgar Moreira. Só isso.
Vereador Rafael, só em relação a essa lei, é importante que ela vai estabelecer multa. A multa é necessária, né? Então, assim, esse assunto é importantíssimo da dengue. A secretária Verônica, ela está fazendo visitas às igrejas, às empresas, ela resolveu fazer um trabalho com adultos, porque a escola já faz com as crianças, e ela optou em trabalhar com os adultos, mas nada é demais, gente. Esse caso, eu estou extremamente preocupada. O vereador Rafael vai falar, eu vou pedir para assumir. Vereador Tiago.
Complementando aí, esse caso citado pelo vereador Joel, há 2 anos, mais ou menos, foi feito um mutirão mais intenso. Todo ano é feito um mutirão, mas há 2 anos fizeram um mutirão de parar caminhão mesmo, tirar das casas. Então, essa casa especificamente, tiraram tudo, limparam a casa, jogaram tudo fora. Passou um tempo, já está tudo acumulado. E é recorrente, como o senhor disse, todo ano. Já tentamos amigavelmente falar com... E isso é assunto também, todas as reuniões do Comitê de Combate à Dengue, tem um representante da sociedade lá, que até faz parte do Conselho da Saúde, ele é atuante, sempre fala em alguns lugares, né? Ele sempre fala nesse caso, uns outros 2 lá, é recorrente. Essa lei é até para tentar não, acho que vai conseguir, porque depois pega direitinho, tem passo a passo, a notificação, depois da notificação, multa, depois da multa, encaminhamento ao Ministério Público. Então, vai possibilitar que a Justiça, através do Ministério Público, abra inquérito e a pessoa responda processo criminal contra a saúde pública. Então, assim, vai ser uma coisa muito mais séria. Na última, no último mutirão que teve, foi no, acho que foi novembro do ano passado, eu estive com a Natália até na Polícia Militar, né? Nós fomos lá, apesar de não ter nada, existe uma lei federal que dá até um certo respaldo, mas não é muito específica, é só em caso de grande epidemia, né? Grande epidemia nacional. Mas aí nós fomos, na época ainda era o tenente Nazareno, ele disponibilizou os policiais acompanhando. Algumas casas eles já até sabem, os agentes sabem que tem casas que não deixam entrar. Então o policial não fez uso de força, mas só a presença do policial já deu uma amenizada. Então acho que a lei vai ser muito importante nesse sentido, que vai inovar, né, no combate à dengue. Vai levar isso para o Ministério Público, tanto o juiz, doutor Ricardo, como a promotora, doutora Carolina, né, já estão, nós já conversamos com eles também, eles estão abertos a colaborar nesse sentido. Foi importante também essas reuniões do comitê, Denise, muito interessante, sabe? Eu vou só quando eu não posso mesmo que eu falto. Então, toda reunião, é uma vez por mês, toda reunião a gente discute ações, inovações, denúncias, né, de casas, e aí a secretária teve essa ideia de fazer a campanha com os adultos. Então nós debatemos lá de ir nas igrejas, né, que as pessoas são mais seguem, né, uma religião ali, uma orientação, né, estão conversando com os pastores, com o padre, o pároco da cidade. Eu acho que foi até no Centro Espírita, né? Então está fazendo esse trabalho e a gente está tentando de todas as formas, né? Qualquer sugestão também de combate é importante. E o que o Thiago falou também, a gente tem visto isso. As pessoas estão com muito temor do coronavírus, têm que tomar as precauções, higienização e tudo, mas não pode esquecer da dengue. As pessoas estão olhando lá fora e esquecendo o quintal. E realmente assim, tá chovendo muito, não tá tendo caso, mas já teve alguns casos, já inclusive no centro da cidade, já teve alguns casos agora recentemente, e o nosso temor que é discutido lá no comitê é justamente o que o Thiago falou, na hora que pararem as chuvas e começar o calor, aí que vai realmente é o temor da infestação. Então, eu tenho publicado isso nas minhas redes sociais, toda hora eu recebo direto da Verônica, ou eu sigo muita coisa, né? Compartilho direto essas campanhas para as pessoas tomarem cuidado, mas todo ano é isso. Tá lavando. Uma hora vai parar a chuva e é o nosso temor. Né?
Assim, só para... Impressionante...
Vereador Thiago.
Assim, cara, já está difícil achar luva para comprar, cara. Assim, no distribuidor de hoje fora, álcool gel, entendeu? O nego tá preocupado com isso. Assim, é brincadeira. Daqui a pouco os preços vão subir aí, caixa de luva vai atacar, porque não vai ter no mercado. Escuta o que eu tô falando.
Está em primeira votação o PLO 16 sobre a questão do Programa Municipal de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO também do Executivo 17, que altera artigos relativos ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa, adaptando a legislação. Está em primeira discussão. Primeira votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está em discussão e votação parecer 20 da Comissão de Finanças, que opina pelo arquivamento da representação 08, que solicita ao TCE e ao Ministério Público informações sobre o não preenchimento do Geobras por parte da Prefeitura. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós vamos para o anteprojeto do vereador Joel, o anteprojeto de lei ordinária 01, que autoriza reparos na MG 126. Em discussão. Ah, não tem não? Voto igual ao requerimento. Não. Bom, na dúvida, vamos votar. Vamos votar o encaminhamento. Só na dúvida. Fez um anteprojeto.
Mas ele fez também o projeto.
Se não, ele fez projeto não. Ele fez um requerimento pedindo uma reunião. Uma coisa é o anteprojeto e uma reunião. Eu entendi o vereador, cumprimento ele pela essa colocação. Ele fez o anteprojeto e uma reunião para colocar o anteprojeto dele em andamento, se resolve. Pode ser também, não pode? Interessante.
Uma sugestão.
Ah, sim.
Uma sugestão.
Então nós vamos colocar ele. Você entendeu, o vereador?
Até Joel.
Mas ele vai ser apresentado na reunião.
Não, sim, houver, certo? Sim. Ele foi apresentado em plenário.
Sim.
A reunião é justamente para ver a legalidade quanto ao Ministério Público.
Sim.
Tendo a legalidade, na mesma reunião com o Executivo, a gente já vai discutir os pontos ali, para depois o Executivo encaminhar para cá e a gente só votar.
Desculpa, gente.
Antes de enviar para o Executivo, eu acho que seria interessante essa reunião
para
enviar depois já com esses arrumado. Apontamentos.
Fazer vereador, tipo aparecer. Concorda?
Entendeu, Joel?
Concordo plenamente.
Ah, ótimo.
Tudo que vem para agregar e melhorar e na conversa, no diálogo,
sim.
É sempre bem visto por todos.
Então nós vamos na reunião colocar o anteprojeto, fechado o assunto, ele entra novamente, ok? Muito bem.
Pela hora, senhor presidente.
Vereador Ailton.
Não teve problema com a Marte Espanha, que a Câmara votou a favor, R$50 mil ou 60, não sei, e agora a Prefeitura está sendo processada? A Prefeitura está sendo processada porque fez isso que o Joel pediu aqui. Eu entendi, gente, eu entendi, é porque nós temos que basear, para que não fazer um requerimento desse, convocando o juiz, convocando todo mundo aqui, se não vai, se o DENIT executa, o DR executa. O segundo detalhe, tá bom, o segundo detalhe, um cidadão de São João da Pombuceno comprou um caminhão de asfalto e começou a fazer o asfalto. Quando ele tapou o segundo buraco, o DENIT chegou. Aí mandou parar, aí o cara não parou, ele chamou a polícia, chamou a rodoviária e parou o serviço. Ele não pode fazer o serviço, estou sendo um exemplo, tá?
Pela ordem, Joel. Vereador Joel.
Existe uma matéria da Prefeitura de Marte Espanha, está no Facebook. Ele conseguiu, ele não sabe se ele vai ter um retorno do dinheiro pelo Estado. Ele até está tentando, o prefeito Honório deve até saber disso, eles estão se juntando para ver se eles conseguem fazer isso na BR-267, Pica e Juiz de Fora. Então, não tem nada de processado na questão do trabalho que ele fez, não. Está aquela questão dele receber ou não. Mas ele disse, ele na reportagem lá, ele disse que o importante é resolver. Se vai receber ou não, isso aí é para frente. Mas não tem assim nada de processado, não. É porque esse projeto foi mais em cima ali daquela perímetro urbano ali de Santa Helena mesmo. Não tem nada de estrada.
Vereador Rafael, ainda sobre o assunto.
Mas, assim, essa situação, em primeiro plano, é ilegal. Porque é competência da União e outra é competência do Estado. Não pode fazer. O que o prefeito de Marte Espanha fez foi uma coisa emergencial mesmo, porque senão ninguém ia no carnaval. Era destino final, né? Entendo a preocupação. Até o vice-prefeito conversou comigo há, acho que um mês atrás. Foi uns 20 dias que eles estavam conversando a respeito disso. Eu falei, não vejo legalidade, mas não é minha área de atuação jurídica, né, e tudo. Eu acho que por isso é importante essa reunião primeiro, a gente não vai tomar nenhuma decisão, justamente para ver o posicionamento do Ministério Público para a gente agir. E em cima disso aí a gente pode até estar junto com o Ministério Público, se o doutor Ricardo for participar também, eu acho que é interessante, ele está muito preocupado com isso, ele estava querendo até saber se ia ser feita uma manifestação de parar a rodovia, ele chegou a me perguntar, porque estava aquela discussão, né? Deu uma confusão danada, né? Mas eu acho que é muito válido a gente reunir para discutir isso antes de pegar, que as pessoas cobram, o prefeito tem que fazer, de pegar, sair, né? Comprar, ir lá e fazer e depois tomar processo. Eu acho que tem que ter cautela realmente, ver, achar uma saída, né? Achar uma saída que de repente para amenizar. Mas se tem legalidade, eu acho até que não tem e não vai ser autorizado. Mas não custa tentar sentar, conversar antes. Então, o vereador Ailton, não está se tomando nenhuma decisão.
Tá.
Até mesmo se a gente encaminhasse para o executivo ia mandar ou não. Né? Poderia nem mandar. Mas é interessante a gente sentar com o Ministério Público para ver.
Em resumo, ficou decidido que o anteprojeto de lei ordinária será debatido junto na reunião que tem um requerimento que logo a seguir eu vou apresentar, né? Aliás, vou apresentar não, nós vamos colocar em discussão do vereador Joel, né? Com a autorização do autor. Então nós vamos agora para as indicações do vereador Joel, indicação 28 e 29. Tá? Todos dois. Hein? Estou votando. Não, votei o 06. Já coloquei em discussão e votação o requerimento 06, que é o convite para a gente discutir essa questão do anteprojeto 01 com o Executivo e Ministério Público. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, requerimento aprovado. O 07, o requerimento das planilhas e projetos que não foram remetidos, né? Vereador Diego vai falar do assunto.
Só vou fazer um comunicado que ele me pediu.
Sim, vereador.
Bom, não vou, só vou falar que eu
vereador repassei, Rafael.
Eu repassei a solicitação, vereador Joel, tá? Eu acho que a vereadora presidente também repassou e estávamos aguardando a resposta. Tá?
Vereador Diego, em discussão, requerimento 07 do vereador Joel.
Muito sábias palavras, Rafael. Eu agradeço até pelo seu empenho como líder de governo. Você não deixa a desejar, tá? Mas eu acho que quem deixa a desejar é o executivo. Tanto é que no dia que o Joel pediu esse requerimento, eu pedi um requerimento também para que a assistência social mandasse os pareceres sociais do mês de agosto, outubro, novembro e dezembro. E até hoje também nada. E já passaram o tempo hábil, entendeu? Então, eu não sei se é querer ofuscar, obstruir alguma coisa, mas sem cabimento, é uma coisa pública. E é uma coisa que todo mundo tem direito, não é só os vereadores, não. Então, para que isso? É uma coisa que, simples, um Ctrl-C, Ctrl-V, manda para a Câmara. Todo dia tem gente do Executivo saindo da Prefeitura e mandando aqui para a Câmara para protocolar as coisas. Poxa, custa passar e fazer isso? Mas não, parece que tem um negócio que quer esconder e tudo. Sobre esse requerimento que o Joel falou, é importantíssimo. Todo mundo quer saber desse projeto, o que, que vai acontecer, como é que está. Vê hoje, claro que rede social muita gente hoje utiliza-se mais para maldade do que propriamente para incentivar a gente a fazer alguma coisa. É gente metendo pau. Aí, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de uma transparência em mostrar à população o que realmente vai ser feito. E não querer. Ah, vai ser feito isso por uma pessoa falou isso, pelo vice-prefeito. Ah, não, vai ter também aquilo ali. Aí para o secretário de obras, não, que vai ter uma grama aqui. Ou seja, cada um conta um conto. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, mas ninguém sabe mesmo da verdade. Então, eu acho que não custa nada o executivo mandar. E também peço também o meu requerimento, senão semana que vem eu tenho que entrar com o requerimento de novo, tipo igual que o Joel falou. Tá certo, obrigado.
O vereador Joel, autor do pedido.
Boa noite novamente. É um troço muito complicado, porque eu usei a tribuna aquele dia mais ou menos em cima disso, pedindo a ajuda de vocês, da casa, para esmiuçar isso, porque as pessoas estão cobrando, igual falaram comigo assim, tentaram até me zoar, porque tudo, eu sou o homem do vídeo, eu sou o videozinho, eu sou o banano, o bobão, não tem problema, cada um pode falar o que quiser. Falaram comigo, você não vai fazer vídeo do Barley, não? Eu pedi para fazer a obra ali, vou fazer vídeo do bairro, para quê? Só se eu for burro. Burro não, só se eu for carroça, né? Pô, se eu pedi, eu fiz um monte de vídeo lá pedindo para eles tomarem uma posição daquela enchente na Melo Viana. Foi feito na hora que não podia, muita chuva, aí deu aquele problema que está dando, muito barro, sujeira no centro da cidade. Mas eu vou lá fazer vídeo para quê? Eu quero é saber qual o manilhamento que está sendo colocado ali, porque já chegaram pessoas perto de mim e falaram assim, ó, é de 1 metro até no asfalto, do asfalto até no córrego é 60. Então eu não sei, eu não sou engenheiro, mas como isso aconteceu lá onde vocês colocaram a emenda, na Baronesa de Catas Altas, que 3 vereadores colocou a emenda, acho que foi Isaías, Rafael e Denise, né? Então vocês 3, e o Ailton também é. Aconteceu isso e está com problema lá, tem problema lá até hoje. Ah, você não fez o vídeo lá? Não tem como arrumar nada, fazer vídeo lá, para quê? Só for babaca de fazer vídeo em época de chuva, não dá para arrumar. Entendeu? Então, o medo é isso, porque ali é centro da cidade também, não é que os outros bairros não são importantes. Agora eu quero saber qual manilhamento está colocando, o que está sendo feito, porque eu escutei, eu não sei se é verdade. Diz um engenheiro da prefeitura, não sei se é verdade. Se falasse comigo, eu falava que falou, porque para mim não tem esse problema, não. Falaram assim que não adianta a gente ser engenheiro, o cara chega lá, manda fazer, a gente não tem voz ativa para nada. Então, essa é minha preocupação, é só isso. Eu quero ver a documentação e eu quero guardar ela. Não quero guardar para amanhã dar errado, não quero que dê errado. Porque se tiver errado hoje, arruma. Aí vai dar certo amanhã. Aí não tem um problema de ninguém falar assim, eu não avisei. Entendeu? Essa é a questão, é só isso, não tem briga, não tem confusão, não estou contra a obra, sou até favorável que melhore a situação ali, né? Mas o mais é isso, senhora presidente.
Atenção, então, em votação, requerimento 07, vereadores concordam, permaneça como estão, requerimento aprovado. Vamos para as moções, a moção para discussão só, né? Vota também. Eu vou prender isso até o final. Moção 04 em relação ao cursinho Veste Bicas. Realmente, o vereador me permite uma parte. Foi um sucesso o cursinho, viu? De alunos que fizeram parte daquele cursinho, que adoraram os professores e tiveram um resultado excelente. E deve ser divulgado. Vou pedir à Câmara que também relacione em nome dos alunos. Vou pedir lá à secretaria que mande o nome dos alunos, que todo mundo que passa merece, né, gente? Não é um sacrifício, nada, um ênfase, é educação, cursinho é gratuito. Então, eu acho que é importante. Vou pedir para relacionar o nome dos alunos aprovados. Tá, eu vou pedir para colocar. Em discussão, vereador, autor, Rafael Cândido Aquino.
Reforçando, presidente, realmente a gente tem que enaltecer as coisas da cidade que funcionam, né? Ainda mais que é um projeto da administração, né? Não só dessa administração, mas já vem de longo tempo, né? Desde o meu primeiro mandato aqui, eu sempre, todos os anos, eu cobrava a realização, alguns anos estava para não ter, eu sempre cobrava fazer requerimentos, porque a gente sabe a importância, né? É muito difícil para poder estudar em Juiz de Fora, fazer um cursinho. Nós temos hoje na cidade cursinhos particulares, mas tem muita gente que não tem como pagar, né? Tem muita gente que trabalha, funciona lá junto ao EJA. Eu achei muito bacana quando eu fui, cada professor lá apresentou um trabalho sobre uma poesia, né, de redação, de química, fez uma experiência lá com tintas. Então deu para ver que eram professores qualificados realmente. E mais ainda, os alunos pareciam interessados, né, todos ali nas apresentações que tem da EJA, eles são comprometidos, fazem, até o Thiago esteve também, né, na feira cultural, né, da EJA, sobre a ferrovia, né, foi muito bacana. Então, assim, a minha ideia da moção não dei específico à diretora, a professores, mas para homenagear todo o corpo docente, todos os funcionários, diretora e os alunos que foram aprovados, né, que a gente sabe que é uma batalha. A maioria ali trabalha, tem trabalha o dia todo, chega cansado, ainda tem condição de estudar. E você vê que eu citei, a maioria foi federal, FJF, né? Foram boas colocações, mas eu quero fazer também aqui, presidente, senhores vereadores, também não deixar de citar os outros cursos da cidade, né? Eu pensei até em fazer do Colégio Estadual, fiquei muito impressionado também com o trabalho do Colégio Estadual. Teve uma menina, primeiro lugar em odontologia da Federal, no Colégio Estadual. Teve, eu acho que, pedagogia, teve segundo na Federal. Fugindo um pouco da minha da moção, que foi especificamente para o Veste Bicas, mas a gente tem que ressaltar a educação em Bicas, no geral, apesar de ser colégio estadual, mas ressaltar os nossos professores, porque a maioria dos professores trabalham em vários colégios, né? Colégio particular, colégio público. Nessas minhas idas, nessas feiras culturais, eu discuti muito com eles, que não está na qualidade, está em outras questões do ensino público, né? Mas então o colégio estadual, várias aprovações, colégio futuro.
Se o vereador autorizar, vou solicitar que peça ao colégio estadual que nos remeta o nome dos aprovados, o futuro também, né? Uma
congratulação,
que
tem, né?
Que nos mande o nome dos meninos aprovados para a gente fazer uma homenagem a eles. Sim, uma moção.
É o Colégio Futuro, Colégio Elite.
O Elite também tem. Isso é importante.
Então, assim, destacar realmente a educação da nossa cidade. Eu vejo que está muito bem. Tem os professores, são muito capacitados. Tem professores de outras cidades também, né? No próprio Veste Bicas, eu vi professores lá, que foi um edital, né, mas é de ressaltar, os alunos estão em boas mãos, e eu ainda gostaria de ver, eu já fiz solicitações em outros anos, que se criasse também um cursinho para concurso público. Está sendo, caminha junto, né, não tem específico, né, mas a gente sabe que tem um apoio, muitos ali. E é muito importante, né? Então, é isso aí, senhora presidente.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a moção do vereador Rafael Cândido Aquino. Não há vereador inscrito para pronunciamento. Solicito o secretário que faça a chamada dos vereadores para encerramento da sessão.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Sessão encerrada.